Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia novamente, tudo isso é para gravação, né? Brincadeira. Bom dia, é uma alegria realmente poder trazer uma mensagem e o computador deu uma travada aqui, aí o Patrick entrou, Deus agiu e agora está tudo ok, está aparecendo a imagem. A gente tem falado um pouquinho sobre o livro de Gálatas, e tem sido realmente edificante para mim compartilhar sobre esse livro. E o tema da mensagem de hoje é um veredito infalível. Por que esse tema? Um dia desses eu estava assistindo um canal de televisão que mostrava uma investigação criminal. Talvez você assista algum programa assim, CSI, tem um outro aí no Discover, investigação, histórias reais que nos prendem na televisão porque você vê toda uma trama. E nesse dia que eu estava assistindo esse programa, era uma história de uma família que tinha dois filhos, sendo um menino e uma menina. O pai vinha de um segundo casamento, que já havia tido outros filhos. Era bem de vida, possuía várias casas de aluguéis, onde cobrava pessoalmente seus inquilinos. E é o interessante que ele cobrava os inquilinos com um revólver. Por quê? Porque os seus inquilinos eram inquilinos que não eram muito bem vistos na sociedade, não tinham como ter um seguro, fiança, não tinha nada disso. Era meio no boca a boca, alguém que saiu de uma prisão, alguém que não tinha um trabalho registrado. Então, ele alugava lá suas casas e colocava essas pessoas. E todas as vezes, no dia de receber o aluguel, ele ia e a televisão mostrava claramente, ele levantava a camisa para aquele rapaz do aluguel ver que ele estava com o revólver na cintura. E ele fazia isso, e ele ganhava bastante dinheiro com essas casas, e sua mulher, que o amava bastante, e seus filhos também, gostariam de usufruir mais desse dinheiro. Só que ele era aquele cara que tinha um cofre no porão e deixava o dinheiro todo guardadinho lá, e pouco saía para a esposa, para os filhos, e os filhos foram crescendo, tendo um pai extremamente autoritário, e aquela esposa querendo usufruir de alguma coisa. E o interessante é que aqueles jovens agora, já numa fase para entrar na faculdade, conversava com seus amigos e começavam a contar o que acontecia dentro do seu lar. E contando com revolta tudo o que aquele pai gerava na vida deles. E ele passava a contar histórias muito tristes de um pai que batia, de um pai que não deixava ir para os lugares. E aquela situação foi ficando cada vez extrema, até que um dia acontece o que todo mundo espera, segundo uma situação dessa, nos dias que a gente vê. Aconteceu que a mãe que cuidava da sua mãe numa casa, num asilo, então algumas noites ela não ficava em casa com o esposo, ela foi uma noite cuidar, os filhos, a filha fazia um jantar para o pai, e naquele dia eles saíram. Depois de uma hora e meia, a mãe voltou para casa, e quando a mãe voltou para casa, ela se adentra ali na residência e se depara com o marido caído no chão, com um tiro na nuca. Ali ela se desespera, ela chama a polícia, e a polícia vai e começa toda a investigação. E aí é interessante que a gente quer descobrir quem é. Por quê? Porque pode ser os inquilinos, pode ser a família. Ele também teve um problema com alguém que fez uma reforma na casa e não fez aquilo que deveria fazer, então ele não pagou tudo. Então poderia ser várias pessoas, e as investigações começam a acontecer, e aí é a hora que a gente fica mais ligado na trama, porque nós queremos saber quem foi. E a história conta que o delegado recebe uma ligação, e aquele delegado fala: olha, eu sei, a ligação, eu sei quem matou esse homem. E aí a pessoa conta quem matou, e essa pessoa que fez essa ligação era um amigo dos jovens, que logo depois que aconteceu esse fato, eles saíram contando numa festa o que tinha acontecido. E aí um foi contando para o outro, contando para o outro, e todo mundo naquela festa sabia quem tinha cometido o crime. Eles foram chamados e agora precisavam contar tudo o que aconteceu. Só que eles não contavam tudo. E a gente sabe que nos Estados Unidos, alguns lugares, é prisão perpétua, é pena de morte. E aqueles jovens, agora, o filho e a filha acusado da morte do próprio pai. Quando eles descobriram que era prisão perpétua, o que que eles fizeram? Eles começaram a entregar. E aí eles entregaram o jovem que matou, porque não tinha sido ele. Eles simplesmente abriram a porta, pegaram o revólver e deram o revólver na mão de um amigo que estava revoltado com aquela situação de um pai daquele jeito. E ele foi e matou. Esse jovem com menos dinheiro foi rapidamente preso, enquanto os dois filhos conseguiram, com advogados, habeas corpus, ficaram ainda em liberdade. E o interessante é que quando eles descobriram que pegariam prisão perpétua, o jovem pensou, e ele resolveu chamar o delegado novamente. E ele confessou que a autora de todo o crime foi a esposa. A esposa pagou para os filhos arrumarem alguém que matasse o próprio marido. E aquilo me chamou a atenção por quê? Porque justamente nessa história, nessa trama, ninguém escapou. Todos receberam uma punição. Essa é a história de uma família, onde aconteceu tudo isso. Mas essa história não é diferente das nossas. Que talvez não aconteçam crimes como uma morte de um pai, de um avô, de um filho, mas dentro dos nossos lares acontecem mortes também. E mortes pelo que sai de dentro do nosso coração. E eu quero ver com vocês hoje no Evangelho de Gálatas, convidar vocês a olharem comigo um pouquinho nesse Evangelho, aonde Deus estará investigando o coração do ser humano, como tem sido no livro de Gálatas, aonde eles começaram muito bem, recebendo o Senhor Jesus pela fé, mas que o tempo passou e rapidamente eles agora estavam sendo enganados por alguns que diziam que você pode crer em Jesus para salvação e mais alguma coisa. Jesus e mais, a gente já usou, e mais a rosa ungida, Jesus e mais o copo d'água, Jesus e mais um monte de coisas que a gente consegue aí perceber nos dias atuais. E Deus, ele investiga agora o coração do ser humano, de que forma? Eu não sei se você já viu essa cena, mas isso acontece muito quem faz defesa pessoal. Um bandido vem te assaltar, ele está com a arma na mão, e aí quando você faz defesa pessoal, você aprende um jeito de tirar a arma, ou até virar a arma para ele. O que Deus, agora através da vida do apóstolo Paulo, vai fazer é justamente isso, usar os argumentos dos judaizantes, que aqui queriam que o povo não só crescem em Jesus, mas também em alguns rituais da lei de Moisés. Então ele vai pegar a lei agora e vai usar contra os próprios judaizantes. É como se pegasse a arma e apontasse. Paulo vai usar vários textos do Antigo Testamento para provar que a salvação sempre foi pela fé em Jesus Cristo, em mais nada. Então ele vai usar aqui quatro argumentos. Ele já está usando o exemplo de Abraão, que os que são abençoados são os da fé, como Abraão, que creu em uma promessa. E esses que são os abençoados, não os que cumprem a lei. E a gente vai ver um pouquinho isso em três argumentações. A primeira é que a lei coloca todos debaixo de maldição. A lei ensina que aquele que é justo diante de Deus vive pela fé. A lei e a fé são dois sistemas exclusivistas. E a obra de Cristo é colocada diante de toda essa situação. Então vamos ver em Gálatas, o nosso primeiro texto lá, Gálatas 3:10. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo agora vai pegar a própria lei para dizer que, praticando a lei, buscando a salvação, tentando se apresentar diante de Deus, fazendo coisas, você está em maldição. E ele vai pegar o quê? O próprio texto do Antigo Testamento de Deuteronômio 27, que diz assim, Deuteronômio 27, 11 a 14, quando o povo ia entrar na terra prometida, pessoas que não conheceram essa lei, Moisés repete agora para essas pessoas que vão adentrar essa terra, e Moisés, ele agora, ele fala o que para esse povo? Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerizim. Não sei se vocês enxergam bem, o Monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes, seis tribos: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, em um monte. Estes, para amaldiçoar, estarão sobre o Monte Ebal: Rubem, Gad, Azer, Zebulon, Dan, Naftali. Os levitas testificarão todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Qual que é a ideia? De um lado, representantes de seis tribos, de outro lado, representantes de mais seis tribos. No meio, o povo. Enquanto iam falando sobre as maldições que está aí no texto, eu não vou ler, mas diversas maldições que o povo passaria, como bênção também, o povo, depois de tudo que fosse falado, eles diriam o quê? O quê? Quem arrisca? Amém! E o versículo que Paulo usa do Antigo Testamento é: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. A própria lei condenava. Quem tentava essa justificação já estava debaixo de maldição, apedrejado, lançado fora da presença de Deus, da eternidade. Isso já está escrito. Para que que existia o sistema de sacrifícios? Porque o israelita tropeçava na lei. Não tinha como não tropeçar na lei. Por isso que Deus deu o recurso de trazer um animal que fosse sacrificado. O sangue era derramado e seu pecado era perdoado. Não era a lei que salvava, mas Deus trouxe um sistema de sacrifícios. Ali, nesse sistema, era que o israelita encontrava misericórdia, graça, perdão, justiça. Aquele judeu que tentava praticar as obras da lei para ser salvo, então não entendia o propósito da lei. O alvo era mostrar a necessidade de ver o nosso pecado e ser empurrado para as misericórdias de Deus. Esse era o alvo da lei. Quando Paulo fala aos Gálatas, não precisa abrir, Gálatas 6,13, ele fala: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Atos 15,10 vai dizer: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo da lei que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? A lei consiste em que nós estamos reprovados diante de Deus e merecemos o seu terrível castigo, todos nós. Hoje, nos nossos dias, nós vamos perceber que pessoas procuram usar os seus próprios códigos, os seus próprios meios para escapar da lei. A gente usa muito isso, num mato, num roubo, num fumo, é toda hora a gente usando isso. Por quê? Porque cada um constrói o seu sistema de moralidade. E isso em tudo, até outras religiões. Mas a grande verdade é que nenhuma pode cumprir na sua totalidade isso que foi criado. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente coloca umas regrinhas lá em casa com os filhos, mas a gente vê que nós mesmos tropeçamos nas... Tem que escovar o dente, mas tem vezes que nem eu escovo. Você está rindo? Talvez seja com você também. A gente faz isso e é esse o sistema que nós estamos baseado. A Bíblia vai dizer que tropeçou em um pecado, tropeçou em todos. Tem um veneno que chama cicuta. Disseram-me que um grama desse veneno é suficiente para matar qualquer pessoa. Por isso, uma pessoa que beber 10 gramas do veneno estará tão morta quanto a que beber um grama. Não podemos avaliar a quantidade de veneno que foi ingerida, mas a consequência é a mesma. Da mesma forma, se alguém não cumprir tudo o que está no livro da lei, quer seja muito ou pouco, viverá amaldiçoado. Então, todos que procuram se tornar justos diante de Deus por meio de algum ato, cumprindo alguma coisa, você não pode fazer isso. A Bíblia diz que você é amaldiçoado e está sendo amaldiçoado todas as vezes que tenta fazer isso. E o apóstolo Paulo lembra, ele usou o revólver, ele está usando a própria lei. A lei ensina que aquele que é justo diante de Deus vive pela fé. Olha o que diz 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é um texto que Paulo pega de Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Qual é o contexto de Abacuque aqui? O contexto é que Deus usaria uma nação ímpia, a Babilônia, para disciplinar o seu povo que não andava coerentemente. E Abacuque fica desesperado. Como que o Senhor pode usar um povo pior do que o seu próprio povo para disciplinar? O Senhor não é santo, o Senhor não é justo, o Senhor não é puro. Como que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? E Deus responde para Abacuque: o justo viverá pela fé, diante de qualquer situação que acontece no mundo, porque Deus está no controle. Deus cuida de todas as coisas. E Deus castigará o ímpio também. Ninguém escapa impune. Lembra da ilustração inicial? Ali é uma situação na casa, mas em outros lugares o mesmo acontece. E o judeu, quando ele levava o sacrifício, ele confiava em Deus, pois aquele sangue que estava sendo derramado era em prol da alma do ofertante. Aquilo que apontava para o sacrifício, para uma promessa maior, que era o quê? Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê ali Jesus Cristo. Era essa a promessa que era apontada e que o judeu, ele cria. Então, o justo vive pela fé. Terceira, a lei e a fé são dois sistemas exclusivistas. O que que isso quer dizer? É que se você se apoiar em um, automaticamente você abandonou o outro. E eu estou dizendo isso para a salvação, entenda bem. Porque nós não deixamos a lei moral. Nós continuamos querendo viver imitando a Cristo. Mas pense, a lei sempre vai andar junto com a graça. Por quê? Porque a lei me leva até Cristo o tempo inteiro. E aqui dois sistemas exclusivistas, ele vai usar aqui em Gálatas 3:12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você quer escolher viver para se apresentar diante de Deus fazendo boas obras? Vai fundo, mas não fale em nada. Porque quando chegar lá, Deus vai cobrar. Agora, se você entende quem você é, que escorrega, que falha. Ontem eu até estava falando com uma mãe, dizendo: quando eu olho para os meus filhos, eu vejo muito a mim. Quando eu vejo eles derrubando alguma coisa, quando vejo alguma coisa falhando, eu vejo a mim ali. Parece um espelho. E não é demérito para ninguém quando os filhos vêm: pai, você está errado, papai. Você fez desse jeito. Qual é a nossa solução? Corre para a cruz, porque ali nós encontramos perdão. E aqui ele vai usar outro texto do Antigo Testamento, de Levítico, onde fala de leis para ficar santos. Portanto, o meu estatuto e os meus juízos guardarei cumprindo-os. O homem viverá por eles, eu sou o Senhor. tem que ir até o fim, tem que observar tudo, não pode falhar em nada. E aqui é interessante que a gente pode ilustrar de que forma. O sistema que nós buscamos, se for pela lei, por fazer algo bom, por ostentar que eu sou alguma coisa, então esse modelo é sem misericórdia. É tipo na faculdade, uma faculdade séria, que você precisa de 7 para passar, só que você tira 6,9. Se a faculdade for séria, você não passa. É sem misericórdia. Agora, se for aquela que quer o seu dinheiro, então ela vai te colocar lá. Afinal de contas, você pode convidar outras pessoas, porque o sistema ajuda a formar profissionais. Mas aqui, Deus ele diz que não tem misericórdia, porque o sistema da lei é um sistema meritório. Ou seja, você fez, você recebe. Você não fez, já era. É tudo pelo seu esforço. Tudo. Não tem como aprovar. Sabe por quê? Porque você sabe das normas. Ficou muito claro quais são as normas aqui. Aqui não tem tolerância, não tem graça, não tem favor. Se você tentar ser salvo desse jeito, Deus vai te tratar daquela forma. Maldito, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Então a lei continua, porque a salvação por obras não tem perdão. A gente pode lembrar do jovem rico, que tentou pela sua prática, mas o coração dele não era de Jesus, então você não pode me seguir. E só Deus pode abrir os meus olhos, os seus olhos, porque esse sistema não é perde e ganha, é perde ou perde. Aqui é assim, é perde ou perde o tempo inteiro. Mas nós vimos até agora 3 textos que mostram o quanto estamos debaixo de maldição quando queremos ser salvos pelas obras da lei. Mas isso não parou aqui. Só más notícias até agora. Mas nós temos uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Diante de todo esse cenário, a obra de Cristo na cruz do Calvário é colocado diante dessa situação. E olha o que diz o texto, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Onde é que estava isso no Antigo Testamento? Olha o que diz lá em Deuteronômio. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A verdade é que quando alguém quebrasse a lei, haveria uma punição. Em alguns casos, como feitiçaria, por exemplo, era apedrejamento. Só que, como aquele homem se tornou maldito e evidente para todas as pessoas, a Bíblia vai dizer que esse homem deveria ser colocado num tronco, numa árvore pendurado. Josué fez isso, a Bíblia vai dizer. E aquele homem era visto por todo Israel que ele agora era alguém maldito. Ele não era aceito nem no céu, nem na terra. ele ficava ali até chegar antes da noite e era enterrado. Apenas durante o dia, para que isso não contaminasse a terra. Punição dura, não é? Mas punição regulamentada. As pessoas sabiam disso. A verdade é que ninguém cumpre a lei de Deus. Até mesmo aqueles que não receberam a lei, a Bíblia vai dizer que tem a sua lei gravada no coração pela consciência do que é certo e do que é errado. Como é que Cristo morreu? A Bíblia diz que ele se fez maldito pelo seu povo, por nós. A maldição que deveria cair sobre mim e sobre você caiu sobre Cristo. A ira de Deus. E Cristo foi erguido na cruz romana. E quando o judeu olhou para aquela cruz, ele pensava: esse é maldito. Porque ele conhecia a lei. Na cruz ele recebeu todo o nosso castigo pelo pecado. Nós deveríamos estar pendurados pela nossa desobediência. Mas a Bíblia diz que é aqui que nós somos salvos. Por isso, a salvação pela fé exclusivamente na obra de Cristo, não por obras, porque a sua obra e a minha obra não chega nem aos pés da de Cristo. Isso é graça, isso é amor. Quem entrega o próprio filho? Ontem eu estava conversando no aniversário com a minha prima que estava realizando o aniversário do filho dela de 1 ano, e ela falou: verdadeiramente eu conheci o amor agora. Quando eu olho para esse bebê de 1 ano, eu vejo isso, nossa, agora eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu quero ficar com ele em casa, como mãe, eu peguei poucos dias, em vez de 5 meses, eu peguei 2 meses, eu queria mais, e agora, eu antes almoçava com as minhas amigas lá, mas eu fico pensando, deixa eu correr para casa para eu dar só um beijo no meu filho e depois eu volto. E Deus, ele ilustra isso porque ele envia o seu próprio filho para ser vexame, vergonha, por amor a mim e a você. Ele faz isso. Imagina você com um dos seus filhos e você é um exímio nadador que deseja atravessar lá o Lago Paranoá. Meu cunhado já fez isso lá em Brasília, né? Imagina que você está lá com um dos seus filhos, você prepara o barco e vai acompanhando o seu filho nadando aquele Lago Paranoá ao longo da travessia. Porém, no meio do caminho, seu filho começa a ter cãibras. E agora? A ponto de quase afundar. A questão é, você deixaria-o afundar? Claro que não. Você ajudaria. Sozinho, seu filho não seria capaz de salvar-se. Apenas você poderia mergulhar e salvá-lo. Sabe o que é isso? É graça, porque Deus fez isso conosco. Ninguém aqui merecia. O texto é claro. A arma foi apontada já. Qual é a sua resposta diante de Deus? É debaixo de arrependimento e fé? Reconhecendo quem você é e crendo o que ele fez? É assim que Deus tem salvado a muitos durante a história e mantido um testemunho fiel, porque a Bíblia diz que sempre haverá um remanescente fiel contando as boas novas do Evangelho. Nós fomos beneficiados com a obra de Cristo. Quais benefícios? O versículo de 3,14 fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele nos resgatou da maldição, ele nos comprou com o seu próprio sangue. Ele nos libertou de alguma coisa mediante a resgate a preço. Foi isso que Jesus fez por nós com o seu sangue. Segundo benefício, que a bênção chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Nós não somos judeus. Eu sou brasileiro. E a bênção chegou porque Cristo veio e pagou pelo preço, e nos resgatou. E Deus cumpre a sua promessa a Abraão. Você é beneficiado. Ele se fez maldito. E o último benefício, a aquisição do Espírito Santo pela fé. O Espírito Santo é a encarnação da própria bênção que Deus tem prometido para nós. É interessante que eu estava conversando com a Monize ali no culto que o Alfredo deu, e tem um texto que a gente leu que fala que, dando a impressão que o Espírito era retirado no Antigo Testamento. E eu disse, é exatamente isso que acontecia. Ele era dado para devidas ocasiões. E a história progressiva diz que em Atos 2 o Espírito é derramado sobre a igreja e nós somos beneficiados com o que nós vimos no Salmo 139. Deus nos acompanha em todos os lugares. É a bênção de ter acesso ao trono de Deus em todos os momentos. A gente não precisa estar desesperado, porque Deus está conosco. O que a gente precisa é olhar para essa bênção e buscá-lo. É o Espírito Santo que nos transmite paz, conhecimento, iluminação, santificação, esperança, amor e tudo que a gente vê em Gálatas 5. É fruto do Espírito Santo. Eu queria deixar para nós um desafio. O que tem nos impedido de viver essa bênção? A gente sabe que uma coisa nos impede. Para o povo de Deus, o pecado não confessado. Para o incrédulo, o acreditar em si mesmo, que pode chegar até Deus pelos seus próprios caminhos. Você hoje aqui já tomou uma decisão? Você já creu na obra de Cristo na cruz do Calvário? Isso é evidente na sua vida? A Bíblia vai dizer que existem só duas religiões: aqueles que creem em Jesus e os que não creem. Tudo o que é inventado aí, colocado, dá na mesma coisa, tentando se apresentar diante de Deus por meio de obras, e a outra pela fé em Jesus Cristo. O grande desafio para as nossas vidas é viver confiados nas promessas que Deus tem para o seu povo. Nós viveremos num mundo caído, porém, vivendo bênçãos que nós não conseguimos explicar. E bênçãos da presença do Senhor na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar a ponto de buscarmos a Ele em todos os momentos, já que temos o Seu Espírito na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado pela graça, ó Deus, pelo dom da fé, pelo Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado, que nos convenceu da nossa situação diante do Senhor, Pai. E hoje, a nossa alegria, Deus, é saber que o Senhor jamais nos abandona no meio do caminho, Pai. O Senhor jamais nos deixa, desampara. A nossa alegria em poder contar com o Senhor todos os dias até a consumação dos séculos, Deus. Quanto privilégio, quanta alegria. Quando nós olhamos para o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, nós percebemos que toda essa motivação vem baseada numa decisão amorosa, Pai. Numa decisão que nós só pudemos conhecer o amor porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Muito obrigado, Pai, que a nossa vida seja eternamente grata a Deus, vivendo aqui, também na eternidade, pelo que o Senhor realizou por nós, Pai. Continua abençoando sua igreja, Deus, ela é tua, e nós queremos caminhar de uma maneira que a igreja que é visível aqui mostre aquele que é invisível, Pai, e torne real as pessoas que tanto carecem, Deus, de salvação. Esteja abençoando a tua igreja, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.